Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política. E para conversar aqui comigo hoje estão a nossa consultora Gabriela Rosa.
Oi Lucas.
O nosso CEO Wagner Parente.
Opa.
E estreando no nosso podcast o Velber Barral, nosso sócio fundador da BMJ.
Bom dia a todos.
Bom pessoal, essa edição vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer uma edição especial sobre a retrospectiva do ano. O ano não foi simples de sintetizar em um episódio de curta duração. Então a gente tem muito tema para tratar. A gente acabou selecionando só o que de fato foi mais relevante. E a ideia é fazer um apanhado geral e colocar também um pouquinho dos aprendizados que aconteceram esse ano e perspectivas para 2020. O podcast vai ser dividido em política doméstica e política externa. E a gente vai falar de vários elementos que aconteceram ao longo do ano. Eu acho que talvez o primeiro ponto que a gente pode começar a tratar é como o governo decidiu estruturar a sua base ministerial. A gente teve pela primeira vez, desde a redemocratização, uma ruptura bem clara ao modelo de presidencialismo de coalizão que a gente vinha vendo recentemente, onde o presidente trocava o apoio do Congresso, condicionando ele a cargos ministeriais, a emendas parlamentares. A gente viu que com a chegada do Bolsonaro, esse cenário mudou bastante. Como é que vocês observaram, pessoal, essa questão da composição ministerial?
Lucas, eu acho que o governo começou com aqueles núcleos de influência clássicos, né, que a gente sempre colocou nas nossas análises aqui, e ao longo do ano isso foi depurando, né? Eu lembro que nas primeiras análises a gente colocava 6 núcleos de influência e hoje a gente consegue reduzir isso para 3, 4, né? E assim, é interessante ver que a relação com esses núcleos foi tendo altos e baixos ao longo do ano, né? Então, os militares, por exemplo, né, alguns altos e baixos, talvez...
Era a grande aposta de moderação e a gente viu que não se realizou, né, essa expectativa.
Exatamente. Aí teve um susto danado quando o general dos Santos Cruz saiu do governo, né, teve uma ameaça, inclusive, de ruptura ali, né? A gente imaginava que talvez os militares pudessem abandonar o governo em algum momento. E aí deu para notar que existe, sim, uma inércia nisso, né? O Bolsonaro termina o ano privilegiando até mais os militares. Então, eu acredito que a montagem do governo acabou seguindo um pouco a dinâmica dos núcleos de influência. Mas hoje a gente consegue identificar isso muito mais depurado, muito mais fácil de identificar quem, de fato, tem mais influência sobre o presidente.
Então, Lucas, eu acho que desse ano tem algo importante, que foi algo novo no governo, que foi a própria estruturação, como já foi mencionado, sem ter uma negociação com partidos políticos. Ao contrário, o governo montou basicamente três grupos de influência que se separaram, mas não se digladiaram tanto quanto esperávamos. Houve algumas rupturas, algumas saídas, mas o governo mais ou menos teve núcleos que se tornaram mais emancipados, alguns de caráter mais ideológico e outros que acabaram se destacando, como é o caso do ministro da Infraestrutura, da ministra da Agricultura, com caráter técnico que acabou sendo reconhecido, inclusive, pela iniciativa privada.
Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o núcleo ideológico. A gente teve uma baixa no início do governo, que foi a saída do Ricardo Vélez, do Ministério da Educação. E, inicialmente, a gente pensava que teria uma postura um pouco mais moderada nesse ministério, a gente viu que não se concretizou. E o que a gente percebe nas pesquisas de opinião é que ministros que estão atrelados a esse grupo são bem avaliados pela população, né? Destaque para a ministra Damares, que possui um grande índice de apoio popular. Então, nesse sentido, a gente viu que, de fato, o que a gente antes chamava de olavistas, né? Agora a gente já está chamando mais de ideológico, nem todos eles estão ali muito respaldados pelo Olavo. Ele foi uma figura que, inclusive, perdeu relevância ao longo do ano, né? Antes um tweet dele mudava muita coisa, agora quase não se escuta mais falar sobre isso, mas a gente viu que esse núcleo ideológico ele teve persistência e ele tem uma boa representatividade junto ao eleitor do Bolsonaro, né? Dando indícios aí de que é algo que deve continuar, essa dinâmica não deve ser abandonada tão fácil.
Lucas, eu acho realmente que essa questão da pauta ideológica, ela teve muitos movimentos que foram muito mais percebidos pela mídia, foi uma coisa que foi conduzida, um certo embate em alguns grupos que não se concretizou. Mas uma coisa que vale perceber é que ao longo do ano, essas pastas mais ideológicas, como a pasta da família e a pasta da educação, deram uma certa recuada por um tempo de posicionamentos públicos. A ministra Damares, ela ficou ficou bem mais silente do que ela era no começo do mandato. E, inclusive, também a pauta da educação até recentemente estava bem mais silente, que eles tiveram pontos mais de movimentação pelo contingenciamento de gastos, que foi até compreendido pela dinâmica financeira do Estado e depois teve uma liberação de recursos, mas é uma coisa que parece que não está sendo ainda muito bem orquestrada, que os ministros eles têm movimentos de recurso estratégico, mas eles retornam, e no momento que eles retornam, talvez o cenário caótico que gere seja um pouco mais fatal do que antes.
Bom, eu acho importante a gente guardar os ministros da área técnica, principalmente o Paulo Guedes e o Moro, para discutir quando a gente for falar de Lava Jato e da agenda de reformas. Mas antes da gente fechar essa discussão sobre os núcleos de influência, eu acho relevante a gente falar um pouco também do papel da família do presidente. No início a gente tinha os filhos altamente engajados, a gente teve a perspectiva de que o Eduardo Bolsonaro assumisse a embaixada do Brasil em Washington. O Carlos Bolsonaro era uma figura muito presente no Twitter, apagou sua conta recentemente, e a gente teve o Flávio Bolsonaro, que no início do ano, teve uma bomba com o Carlos Queiroz, arrefeceu e agora volta de novo com a loja da Copenhague, que supostamente estava lavando dinheiro.
Eu acho, Lucas, que mudou muito a influência do núcleo familiar sobre o Bolsonaro, mas se manteve, sim, um alto nível de influência, né? Altos e baixos, de novo. Talvez o Carlos seja o que mais tenha mudado a sua influência. O Flávio, né, o senador Flávio Bolsonaro, ele tem um papel muito importante dentro do Senado para a articulação do presidente e é bem visto pelos seus pares. Existe um respeito, talvez a opinião pública, né, em geral não note isso, olhando para as notícias, mas existe sim um respeito com o senador lá dentro da casa. E todas essas investigações, essas notícias, acabam afetando um pouco a credibilidade do senador. Então, eu acredito que o Carlos ele foi o mais abalado, o Flávio está em processo de fervura, e o Eduardo ele se credencia como o herdeiro da política conservadora do Bolsonaro, né? Eu acho que é muito nítido que ele exerce sim, uma liderança nessa parcela da opinião pública. Ele é visto como um herdeiro do Bolsonaro. E a ver como será a liderança dele do PSL daqui para frente, né? Que foi outra coisa que aconteceu, um altos e baixos, entra e sai na liderança do partido, termina o ano com ele na liderança do partido.
E no finalzinho do ano a gente teve ainda a inclusão do filho 04 na política, que é o Renan Bolsonaro, que agora está compondo a estrutura do Aliança pelo Brasil, que é o novo partido que o Bolsonaro está tentando emplacar. Provavelmente não vai estar apto a disputar as eleições municipais, mas enfim, é uma nova a entrada de mais um filho aí na vida pública, que também deve correr atrás dos espólios da família Bolsonaro.
Só uma reflexão, inclusive, que eu queria trazer é justamente como a relação da família Bolsonaro se deu com as instituições do Brasil, né? Se a gente for pensar, o Carlos Bolsonaro, em tweets, colocou em xeque a relação do presidente Jair Bolsonaro com ministros do Supremo, a partir de charges, com a Câmara, com o Senado. E o deputado Eduardo Bolsonaro fez manifestações, teve várias declarações, inclusive de um novo AI-5, de um eventual fechamento de instituições. E a gente começou o ano, já que é retrospectiva, né, de trás para frente, a gente começou o ano com a célebre frase: um cabo e um soldado seriam necessários para fechar o Supremo Tribunal Federal.
Termina o ano com AI-5, né?
Termina o ano com AI-5. Foi realmente um ano atípico. Então, nesse sentido, a gente vê que talvez o Flávio Bolsonaro, ele tá sendo investigado em instituições e os outros irmãos que não estão sendo investigados estão acusando instituições. Então essa relação, ela com certeza é crítica.
Bom, vamos falar então de popularidade. O Bolsonaro iniciou o governo com 32% de apoio, 33% que consideravam o governo regular e 29% que achavam o governo ruim ou péssimo. E ele fecha o ano com um saldo de rejeição muito grande, que saltou de 29% para 36%, e a gente vê uma redução pequena, uma oscilação dentro da margem de erro no núcleo de apoiadores, que passou de 32% para 30%. O movimento de derretimento um pouco do apoio do Bolsonaro deu uma arrefecida ao longo longo do ano, mas ele acaba fechando esses primeiros 12 meses de mandato como o presidente mais impopular desde a redemocratização. A Dilma, no final do primeiro ano do seu primeiro mandato, estava com 6% de rejeição, de ruim ou péssimo, Lula e Fernando Henrique com 15% e o Collor com 34%, enquanto o Bolsonaro fecha esse primeiro ano com 36%. Esses números, eles indicam aí uma fragilidade grande do presidente, né? Porque, como a gente já disse, ele abriu mão de usar as ferramentas tradicionais do presidencialismo de coalizão, não tem um apoio condicionado do Congresso e usava muito a popularidade como um trunfo para conseguir fazer com que as suas pautas avançassem. E o que a gente vê é que, de fato, a sociedade está muito polarizada e o presidente não está figurando aí entre as figuras mais populares do momento.
Tem um caso interessante quando a gente analisa esses dados. Em primeiro lugar, o Bolsonaro, eu acho que foi o nível de popularidade. Se deve, a queda da popularidade, inclusive, desde o início do ano, se deve muito mais a alguns fatores polêmicos. Vamos lembrar, por exemplo, durante o carnaval, o famoso Golden Shower, desde alguns fatores polêmicos ao longo do ano, do que, de fato, a falta de apoio no Congresso. Explico por quê. O próprio Congresso tem uma avaliação muito ruim pela população. Ele saiu ontem uma análise de mais de 41%, considerando péssimo o Congresso. No caso do Bolsonaro, eu queria chamar a atenção para quem considera o governo regular. O que é interessante na última avaliação é que a consideração como regular se elevou. E a explicação para isso é a economia. Ou seja, há uma parcela grande da população que considera o governo tolerável na medida em que a economia se recupera. Isso pode ser um fator importante nos próximos anos, antes da eleição de 2022, principalmente se continuará uma polarização política. Porque esse grupo que considera regular poderá voltar a votar no bolsonarismo caso haja uma crença de que a situação econômica pode ser aperfeiçoada.
É o presidente mais impopular, mas é também hoje o favorito. Né? Então, isso.
Depois do Moro.
Depois do Moro, a gente vai chegar no Moro, que vamos ver qual é o plano pro Moro e o plano Moro. Né? A gente chega nisso daqui a pouco. Então, eu acho que a análise do Barral está corretíssima. A gente começa o ano com 30-30-30 e a gente termina o ano mais ou menos com 30-30-30. Né? E quanto mais polarizado, melhor para o Bolsonaro. Né? Eu acho que é muito difícil alguém que repele tanto o PT, principalmente o PT, não a esquerda como tudo, mas o PT, num cenário de segundo turno, votar num candidato apoiado pelo Lula e alguma coisa do tipo. Então, quanto mais polarizado, melhor para os extremos. E no final, o que ele precisa é de 30% para chegar no segundo turno. Né? Então, daí toda a campanha dele para a base. Então, o cálculo político e o cálculo político do Bolsonaro, hoje a gente vê isso com clareza, ele começou o ano olhando para a próxima campanha. Ele não começou o ano para governar, ele começou o ano pensando daqui a 4 anos para preservar essa base de 30%, que em tese o colocaria no segundo turno. Né? Então eu acho que é por aí mesmo.
Bom, vamos continuar falando de economia, então. Quando o Bolsonaro foi eleito na segunda-feira depois da sua eleição, a expectativa do Boletim Focus era de que o PIB de 2019 ia crescer 2,54%. A gente viu o derretimento dessas expectativas ao longo do ano e a gente fecha aí com a estimativa de que o PIB deve se aproximar do patamar de 1% de crescimento, mas para o ano que vem a gente ainda mantém as expectativas positivas de que o PIB deve crescer pela primeira vez desde 2013 acima da faixa de 2%. Junto a isso, a gente tem taxa de juros na mínima histórica e inflação controlada. Então, bons indicadores aí para que, de fato, a economia se recupere e os sinais comecem a ser mais concretos e visíveis para o dia a dia da população.
Lucas, a verdade é que, assim, tem sempre que lembrar que essa política que a gente tem agora, esse cenário econômico que a gente tem agora, é uma construção de outros governos, né? Sobretudo o governo de Michel Temer, que ele conseguiu preparar a Selic para essa posição. A queda da Selic, por exemplo, ela saiu de 14% para 6%. Isso é uma trajetória de cortes considerável. Agora, nesse governo, a gente chegou a 4,5%. E o Banco Central sinaliza um pouco uma cautela, né, que é o que ele falou, um refreamento eventual dessa política, justamente porque é uma dinâmica. A gente tem 3 pontos nessa balança que vão corroborar entre si, que é juros, inflação e câmbio. É uma dança. Então, à medida em que a inflação ela dá espaço para os juros serem cortados, aí a gente tem uma trajetória de continuidade nesse parâmetro. Mas como a inflação começa a demonstrar sinais de que vai crescer, ainda que em torno da meta, aí a gente já começa a ter uma perspectiva de cortes menos significativos no juros ou eventual interrupção dessa política. Mas o que eu quero chamar de destaque, que eu acho interessante, no que a gente tem nesse governo de política econômica, é que os indicadores reais estão mudando. E isso é uma coisa interessante para a população. Os juros reais foram reduzidos. A inflação real, ela, por um breve momento, ela foi percebida já na energia elétrica, foi percebida também nos guichês dos mercados. Então, isso é que gera a aceitação popular. É quando a população pode tirar um cheque especial ou pode sair da lista de inadimplentes. E aí, as perspectivas, elas são boas para a continuidade desse modelo.
O que é interessante quando nós vemos essas previsões, primeiro, houve um derretimento da expectativa, que o governo se mostrou indeciso no seu início, de certa forma confuso, e porque a Previdência, a reforma da Previdência demorou muito, e só saiu graças ao Congresso. Então, toda essa expectativa de crescimento vai acabar no ano de 2019 com um crescimento de PIB abaixo de 1%, seguramente. Para o ano que vem, as bases macroeconômicas são muito boas. Reservas internacionais, inflação sob controle, juros baixos. Então, há uma expectativa de crescimento até pelo uso da capacidade instalada, que hoje é subutilizada. Esse crescimento vai ocorrer se houver um sinal de que as reformas de fato vão ocorrer. Se o processo de privatização de fato engatar. Se de fato nós tivermos algumas das promessas sendo cumpridas.
Eu tive na semana passada, naquela entrega de uma medalha da CGI para o Bolsonaro. E o índice de apoio do empresariado ao Bolsonaro é muito alto. Assim, eu acredito que a sinalização das reformas é muito bem recebida pelo setor industrial. É uma outra dinâmica econômica o Brasil com 4,5% de Selic. A gente nunca viveu isso, a gente nunca teve um período prolongado de juro baixo. E num primeiro momento, isso afeta, por exemplo, a entrada de investimento externo no Brasil. Porque o investimento externo ele sempre veio atrás do juro alto, né? Era muito fácil ganhar dinheiro no Brasil, né? Você tinha uma Selic lá em cima, você botava o dinheiro aqui, plou, você sabia que ia ganhar 12% ao ano, precisava correr risco, não precisava de nada. Quando você traz a Selic a 4,5%, é evidente que esse investimento externo, ele virá para infraestrutura, ele virá para investimento em empresa, para capital produtivo e tal. E para isso você precisa das reformas, né? Para atrair esse investimento em economia real é mais difícil. Então hoje o que a gente viu é, por exemplo, uma bolsa a 114 mil pontos, recorde histórico, mas basicamente com investidores brasileiros. Os gringos não vieram ainda, sabe? Então, se a gente tiver essa sinalização real de que pode ser que haja mesmo aprovação de PEC emergencial, a gente vai falar dela, aprovação de reforma administrativa, a gente vai falar dela, reforma tributária, se sair uma reforma tributária, pode ser que a gente deslanche um estoque de investimento externo muito grande para vir para o Brasil. Até porque as taxas de juros no mundo inteiro estão baixas, né? Então, na medida em que a gente consegue dar uma perspectiva de melhoria de ambiente de negócio, eu tenho certeza que sim, a gente pode ter um ano muito bom pela frente.
Bom, antes da gente falar das perspectivas e do que aconteceu na agenda liberal, acho legal a gente preparar esse ambiente falando um pouco do relacionamento do presidente com o Congresso. A gente teve no início do governo uma aposta do Bolsonaro em sustentar o seu apoio baseado nas frentes parlamentares, uma aposta que se provou uma furada, né? Não dava para controlar isso. Quando a gente pensa nas frentes parlamentares, né? Poucas têm uma projeção e um nível de controle tão grande quanto a FPA, por exemplo. Então é realmente muito insustentável tentar se basear nesse modelo. E o que a gente teve foi um governo completamente diferente, que não tem uma base de apoio definida na Câmara e um ambiente de fragmentação ainda muito alto. Queria chamar a atenção para alguns dados aqui. Quando o FHC entrou no poder em 98, no seu segundo mandato, o PSDB tinha eleito 99 deputados e a Câmara tinha 18 partidos representados. O Bolsonaro já chega numa situação completamente distinta. O PSL no início do ano havia eleito 52 deputados e na Câmara havia 30 partidos representados. No Senado, essa situação é ainda mais dramática. O PSL tem apenas 4 senadores, tinha, né, agora tem 3, e no Senado a gente tem 23 partidos representados. Um cenário de fragmentação gigantesco e que, de fato, traz aí dificuldades enormes para a articulação com o Congresso. Como é que vocês avaliam essa questão?
Eu acho que houve uma divisão muito, muito clara do que era uma agenda do Congresso, do que o Congresso tomou para si como agenda, em especial essa pauta econômica. Se houve aprovação de reforma tributária, de reforma previdenciária, isso vai muito na conta do Maia, né? Eles tomaram para si essa agenda, fizeram andar, tomaram tomaram um desgaste muito grande com a população, aceitaram isso para tentar colher os frutos ao longo desses próximos 4 anos. E assim, a desarticulação do governo dentro da Câmara e do Senado custou muito tempo no final, né? Você vê que no meio de uma reforma da Previdência aparece uma lei que permite o porte de armas, sabe? Então, assim, cria um ruído no meio dessas discussões mais estruturais que acabou atrapalhando demais. E assim, entrou líder, saiu líder, e a relação do governo com o Maia sempre foi de altos e baixos. Sabe,
o que não faltou foram metáforas de casamento aí para definir essa relação.
Exatamente, que casamento conturbado, né? Porque você vê, por exemplo, até hoje o Major Vitor Hugo não tem acesso ao Maia, sabe? Então, nas reuniões de líderes, é muito claro que os líderes chegam ali com uma posição mais acertada e o governo chega geralmente vendido. Né? Geralmente ele adere à pauta que já foi estabelecida antes. Isso foi uma realidade no começo, no meio e no fim desse primeiro ano de governo. Eu acho que isso deve continuar. O bom é que a gente vai ter o Maia por mais um ano sendo fiador da agenda econômica, porque uma PEC emergencial é super desgastante, né? Coloca gatilhos ali que são dramáticos, né? Inclusive para o servidor público. O pessoal está muito preocupado com a reforma administrativa, mas tem muita coisa da reforma administrativa que já está nessa PEC emergencial. E isso não vai passar se não tiver um acordo muito grande entre as casas, porque da articulação do governo já deu para entender que não vem nada.
E outra coisa que a gente viu foi o Congresso testando o poder da caneta BIC do Bolsonaro, né? Vários decretos foram derrubados, aí destaque para o porte de armas. É uma estratégia que o Bolsonaro tentou também usar para driblar essa necessidade de negociação com o Congresso, e mesmo assim a gente viu que não deu para contornar isso.
Tem dois dados interessantes. O primeiro é que houve 9 medidas provisórias que caducaram. O governo não foi capaz sequer de colocar em votação, que mostra, de certa forma, um grau de desarticulação muito grande. O segundo lugar, porque houve algumas decisões do governo que acabaram sendo pressionadas pelo Congresso sob ameaça de decreto legislativo. O Congresso aprendeu a possibilidade de ameaçar o governo a voltar atrás de algumas decisões. O caso mais visível foi o caso da cota de etanol para os Estados Unidos, através da pressão do Congresso. Então esse é um outro fator que deve continuar nesse excesso de governo também.
E tem outra questão que foi, de certa forma, inédita nesse governo, que é a questão da escolha de qual casa seria iniciada uma PEC, né? As 3 PECs foram apresentadas, elas terem começado no Senado, é uma coisa que é um sinal vermelho de como o governo tem essa preocupação de não ter suas pautas sequestradas pelo Rodrigo Maia. Então, e ter um trânsito melhor com Davi Alcolumbre, da forma como foi. E isso gerou, inclusive, desgastes com o Poder Judiciário, que partidos foram questionar se seria constitucional o Senado ser uma casa iniciadora para
a
PEC.
E, nesse sentido, a gente junta também mais uma pimenta nessa discussão, que é a relação conturbada da própria Câmara com o Senado, né? Então, não é apenas a relação executivo-legislativo que está desgastada, mas a gente vê também essa relação entre as duas casas que não está bem azeitada, né? Então, o Senado... a gente já vê em muitos senadores esse cansaço de saírem sempre com a pecha de carimbadores das decisões que a Câmara toma, que é algo que também vai estar bem presente aí na dinâmica do próximo ano, né? E ainda mais com essas PECs que a Gabi mencionou, que fazem parte do pacote do Plano Mais Brasil e que, enfim, são relevantíssimas para as medidas de ajuste fiscal que o governo está tentando implementar.
Tem uma busca por protagonismo aí, né, na disputa aí entre Câmara e Senado, mas tem também uma questão financeira. O que se diz é que o presidente teve preferência por pagar as emendas parlamentares dos senadores e ficou devendo o Congresso, né? Tem muita gente que não recebeu ainda os 20 milhões prometidos lá para aprovar a reforma da Previdência. Então, existe sim uma questão mal resolvida com a Câmara e a conta vai chegar, pode ter certeza.
E a gente tem também no próximo ano uma série de sabatinas que o Senado vai ter que realizar para indicados do Bolsonaro. Então, a principal, a de maior destaque, é a indicação em substituição ao ministro Celso de Mello, que vai se aposentar ali a partir do segundo semestre. Mas a gente também tem uma série de agências reguladoras que vão precisar ter a renovação de diretorias. E a gente já viu uma série de idas e vindas muito grande nesse ano. De fato, o Bolsonaro precisa, sim, melhorar essa relação com o Senado, especialmente. Se com a Câmara já é dramática, com o Senado também, ainda mais com essas propostas que vão ser deliberadas.
Bom lembrar que lá pelas tantas havia a perspectiva de uma sabatina com o Eduardo. E aí lá ele preparou o terreno para que isso acontecesse, né? E daí veio mais emenda para lá e tal. Então, assim, e aí lá pelas tantas também teve o drama da indicação para os conselheiros do CAD, né? Que passou um tempão sem conselheiro, um monte de operação monstruosa esperando o aval do CAD, né? Com a nova lei de concorrência agora prévio, né? O aval deles. Então,
e o PGR fácil. Também, que foi indicado esse ano.
O PGR, exatamente. Então, vai ter muito mais indicação no que vem, com certeza ele precisa melhorar essa relação.
Justamente, Wagner, o que você falou do CAD foi um caso bem explícito de que faltou articulação, porque foram apresentados os nomes dos indicados para ocuparem, mas eles não foram marcados a sabatina, justamente porque aqueles nomes não haviam sido conversados antes com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, sabatina é isso, é um acordo, é uma conversa prévia, é um diálogo prévio, que já tiveram no passado situações, inclusive de ministros do Supremo, que senadores disseram, esse cara eu não vou passar, não vou nem chamar pra sabatina, e o nome foi alterado, então é um diálogo.
Bom, a gente já mencionou bastante sobre os itens da agenda econômica, mas falta um nome entrar aqui na nossa roda de discussão, que é a do ministro Paulo Guedes. Ele talvez tenha sido uma das figuras que mais passou por uma linha de aprendizado ao longo desse ano. Se a gente lembrar, a gente teve alguns episódios no mínimo esdrúxulos com o ministro Paulo Guedes, né? Ele já ameaçou sair do ministério se a Câmara não aprovasse a reforma da Previdência nos moldes que ele havia apresentado. A gente teve a infame discussão dizendo que o Paulo Guedes era tchutchuca com os banqueiros, mas agora ele termina esse ano com um saldo muito mais positivo de relação com o Congresso, né? Um dos ministros que consegue ter um bom trânsito e conseguiu coordenar muita coisa da agenda política da agenda econômica com o Rodrigo Maia. Como é que vocês avaliam para o próximo ano? A autonomia do Paulo Guedes se mantém?
O Paulo Guedes demonstrou resultados esse ano e, como você mencionou, uma curva de aprendizado importante. Porque, na realidade, não só o Paulo Guedes, mas boa parte da equipe que ele trouxe são pessoas muito bem-sucedidas no mercado, principalmente no mercado financeiro, mas com muito pouca experiência de governo. A ponto de terem que aprender que no governo, se um burocrata de terceiro escalão quiser bloquear um processo, ele consegue. Então, muitas das propostas não foram adiante, não apareceram no Congresso porque não passaram pela burocracia. E essa negociação interna é algo que acho que tanto Paulo Guedes quanto a equipe estão aprendendo. Acho que há uma perspectiva boa para o ano que vem, embora nós tenhamos o fator, falando do ano que vem, nós tenhamos o fator eleição, que vai dificultar, talvez, a aceleração de algumas pautas do Congresso.
Eu acho que o Paulo Guedes, ele montou uma equipe forte, né? Você olha os currículos dos caras, né? Você vê, pô, inquestionável, a turma tem rodagem mesmo. Mas a falta de rodagem em governo atrasou, principalmente o primeiro semestre, teve muita coisa que não andou na velocidade que poderia andar. E aí você vê na montagem dos ministérios que sempre tinha alguém de mercado e o vice, o secretário executivo, era alguém que já tinha alguma experiência no mercado. No mercado não, no governo. Eu acho que isso foi inteligente, demorou um pouco para a turma entender essa dinâmica diferente, até porque são muitos ministérios num lugar só, né? Então, até essa turma começar a colaborar, né? Dá para apontar, por exemplo, a rixa que tinha entre o pessoal do MDIC e o pessoal da Fazenda, né? O pessoal do Planejamento, que né, sempre já rodava mais entre outros ministérios, mas esses dois aí nunca se entenderam muito bem, não. E agora teriam que colaborar. Então, eu acho que o Paulo Guedes teve um ano bastante intenso, em muitas ocasiões que ele perdeu a paciência, nitidamente, né? Na sabatina no Congresso, ele perdeu as estribeiras algumas vezes e aí desrespeitando mesmo, né, sendo desrespeitado, desrespeitando também deputados, em entrevistas coletivas também, e perdeu a paciência, às vezes falou mais do que deveria. Então, talvez a gente tenha no ano que vem um Paulo Guedes um pouco mais domado, até porque ele aprendeu muito esse ano.
E aí uma figura importante nisso foi o próprio Rogério Marinho, secretário especial do Trabalho da Previdência, que foi um excelente articulador, é ex-deputado, foi o relator da reforma trabalhista e que conseguiu também ter um bom diálogo para a aprovação da Previdência, que saiu com uma economia muito maior do que a projetada pela reforma da Previdência do Temer, que é, de fato, talvez a maior vitória que o governo tenha conseguido nesse ano.
E falando de erros e acertos, acho que vale lembrar o desgaste que teve na Secretaria da Receita, que a gente teve a demissão de um secretário, Marco Sintra, justamente porque ele estava defendendo, capitaneado pelo Paulo Guedes, a recriação de um imposto que taxaria movimentações financeiras, né? E nesse ponto, o presidente Jair Bolsonaro falou em tweets, falou em movimentos em falas públicas, teve várias ocasiões em que ele deixou claro que ele não queria o retorno da CPMF, que é assim que ele entende esse novo tributo, e aí foi forçada a demissão do Marco Sintra como uma espécie de encerramento dessa discussão. A gente sabe que internamente o Paulo Guedes ainda defende esse, ainda entende que pode ser uma boa solução a taxação de movimentações financeiras, mas foi necessária essa demissão para, de certa forma, o presidente impôs que ele não gostaria de ser desacreditado nessa matéria.
Só um ponto que eu acho que o Paulo Guedes imaginava que fosse ser melhor no final do ano, né, agora, final do ano, é a taxa de desemprego. Porque, assim, ok, as perspectivas econômicas melhoraram, mas o Barral mencionou que a gente tem uma ociosidade na economia. E além da ociosidade na economia, a gente teve um ganho de produtividade durante a crise. Então, hoje, a gente vai ocupar nossa capacidade instalada até investir mais. E além disso, essa turma que ficou trabalhando, eles tiveram que fazer mais do que faziam antes. Então, tem um delay aí, tem uma inércia na geração de emprego, que enquanto não for superado, dificilmente a gente vai ver um impacto dessa melhora econômica em popularidade, né? Então eu acho que no ano que vem, na medida em que essa taxa de desemprego reduza mais rapidamente, sim, talvez eleve um pouquinho esse percentual de apoiadores do Bolsonaro, talvez o centro ali dos 33% que acham regular o governo.
Bom, agora vamos tratar um pouco sobre a relação que a gente percebeu entre o governo, o Congresso e o Judiciário. A gente teve um ano marcado pela presidência do Dias Toffoli no STF, a gente teve a troca de PGR e a gente teve, enfim, vários momentos muito polêmicos ao longo do ano. A gente teve a divulgação de mensagens da Lava Jato, a gente teve o caso Queiroz e no finalzinho do ano a gente teve a liberação do ex-presidente Lula com base no novo entendimento da prisão após condenação em segunda instância. Gabi, se você pudesse sintetizar um pouco desse cenário, como é que a gente termina esse ano?
A gente falou um pouco de coisas que eram esperadas e que não aconteceram, né? A gente começou 2019 acreditando que a presença do ministro Dias Toffoli na presidência da corte seria a forma para a gente poder ter um cenário de maior diálogo institucional. Por quê? Porque o ministro Dias Toffoli é um ministro que tem um passado na política, ele tem um trânsito bom na política e ele poderia, de fato, ter trazido uma presença maior. Ele esteve presente em reuniões com o presidente da República, em reuniões com o presidente do Congresso. No entanto, o problema que principalmente tocou a dificuldade de criar esse diálogo foi a pauta que estava espinhosa e o ministro não conseguiu levar à frente o seu desejo de transformar a pauta do STF em uma pauta só técnica. Foram necessárias decisões que envolviam polêmicas políticas, decisões que levavam o STF num fronte e, além disso, o fato de que as relações com os parlamentares já estava desgastada. A relação ela já estava sobre um xeque, uma situação ruim. Então, quando a gente tem na pauta a necessidade de decidir sobre a prisão do ex-presidente Lula, prisão em segunda instância, que é uma promessa que já tinha ficado para 2019, e várias questões da Lava Jato que o STF teve que revisitar, aí a gente já tem um cenário que mesmo um bom articulador político numa corte teria dificuldade de conduzir.
Talvez a polarização que a gente vê no país é visível também no Supremo. Ou seja, temos lá um grupo mais ou menos indicado como os garantistas e o grupo dos lavajatistas. E isso, esses grupos, de uma forma ou de outra, se prevalecem em alguns temas. O Toffoli tentou ser mediador, embora a decisão dele sobre o COAF, que acabou sendo derrotado, inclusive, pelo voto dele mesmo, tenha sido algo, talvez, bizarro ao longo desse ano. E a expectativa agora, como vai ficar a corte com a eventual mudança no ano que vem e no outro ano? Ou seja, esse equilíbrio talvez possa ser alterado com a indicação de ministros mais conservadores.
O STF, ele teve mais protagonismo, eu acho, do que o Toffoli queria. Eu acho que lá pelo meio do ano, lembra daquela história daquele pacto lá, não sei o que, muita gente criticou o Toffoli. Eu acho que o que ele queria mesmo era dar uma mergulhada, deixa as coisas, né, baixar a fervura e aí a gente continua no que vem. Eu acho que não deu certo. E a Gabi colocou muito bem, ele foi forçado a isso, né? Você avaliar uma previsão em segunda instância, a continuidade ou não de uma investigação sobre o filho do presidente, não era algo que ele queria fazer esse ano. Mas no final, foi forçado a isso. E aí, é bom lembrar também os pedidos de impeachment contra os ministros do STF, né? Que não foram pra frente, mas acabaram gerando muito ruído, colocando de novo os ministros sobre muita pressão. E enfim, não acho que isso vai passar muito ano que vem, não. A pauta continua recheada de coisa bastante polêmica e eles devem continuar sob os holofotes.
É isso também. E a reflexão que eu falei sobre o fato do Toffoli ter sido forçado a isso, também não exime o fato de que ele teve algumas tropeços nesse processo dele de conduzir essa relação. Por exemplo, ele instituiu uma comissão interna para investigar fake news contra ministros, né? E isso foi, na verdade, resultado de um desgaste com outra instituição que investigava ministros, que era a Receita Federal. E tudo isso volta num personagem que foi alvo de recordista de pedidos de impeachment contra ministros, que foi o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, ele é uma figura que foi polêmica, que mudou de opinião durante o julgamento de prisão de segunda instância e foi um grande crítico também ao ministro Toffoli. Então, vários episódios aí acabaram construindo essa situação um pouco tensa nos ministros, tanto externamente quanto internamente. E aí, pensando no futuro, o que que ele aguarda? O que que 2020 nos aguarda? O ministro Celso de Mello está se aposentando por uma determinação, inclusive, da legislação brasileira. Ele se aposenta e, com a saída dele, algumas maiorias que haviam sido formadas no placar do Supremo são modificadas. Inclusive, maiorias quando a gente pensa em decisões da Lava Jato, que é, talvez, para o ano que vem, a maior preocupação com a saída do ministro Celso de Mello. E com a saída dele, uma vaga fica, uma vacância se cria no Supremo, e essa vacância ela pode ser chave para azeitar relações ou torná-las mais tensas.
Bom, e no início do ano, esse era o plano para o Moro, né? Ser indicado para a primeira vaga para o STF, assim que ela fosse disponível. Agora já não é mais, né? O presidente já deu alguns sinais de estranhamento nessa relação com o ministro da Justiça, sobretudo depois que as mensagens divulgadas pelo jornal Intercept vieram a público. Wagner, comenta um pouco sobre essa relação. É o plano para o Moro, mas é o plano que o Moro quer seguir?
O que se comenta? Enfim, a gente tem algumas versões, né? Acredito que no início dessa história toda, quando o Moro começou a relação com o Bolsonaro, o plano era ir pro Supremo mesmo, não tem dúvida quanto a isso. Agora, depois, eu acho que muita coisa mudou na relação, né, do Moro com altos e baixos, do Moro com o Bolsonaro, inclusive. Então, hoje, eu considero improvável que ele entre nessa primeira vaga, né? Essa primeira vaga de novembro, eu acho que vai ser para um ministro, como é que é, terrivelmente evangélico, né? E aí fica a dúvida como é que vai ser a segunda. A segunda vaga, o problema é que ela é muito perto da eleição. E aí, se o Bolsonaro tiver com uma popularidade dele forte o suficiente para que ele banque uma chapa sozinho, beleza. Se não tiver e ele precisar de um vice igual o Moro, aí talvez venha o plano do Bolsonaro pro Moro. E a pergunta é, será que o Moro aceitaria ser vice numa chapa? Eu tenho dúvidas hoje disso, sabe? Então, eu acho que ainda tem um tempo pra gente ver como é que isso vai se desenrolar. Mas eu acho que é uma questão aberta, sabe? Eu não acredito que hoje ambos, Bolsonaro e Moro, tenham uma visão muito clara do que vai ser essa segunda vaga, principalmente essa segunda vaga do STF.
Bom, e o que a gente viu foi um processo de enfraquecimento ao longo do ano, né? Apesar do ministro continuar sendo a figura mais popular do governo. E aí a gente tem alguns destaques nessa relação. A gente teve possíveis interferências do presidente em investigações da Polícia Federal e a gente teve pacote anticrime. O Moro, diferente do Guedes, foi um ministro que não conseguiu se relacionar bem com o Congresso. A gente termina o ano com a aprovação do pacote anticrime, mas um pacote muito mais desidratado do que foi apresentado pelo Moro. A gente ainda tem a expectativa de que o governo vai tentar vender isso como uma vitória do ministro da Justiça. Mas o fato é que o próprio apoio ostensivo de partidos da esquerda mostram que as propostas que foram aprovadas pelo Congresso estão muito longe daquilo que o Moro tinha proposto originalmente.
Isso. O pessoal estava chamando esse pacote anti-Moro, lá na Câmara. Porque assim, dado a pressão popular que tinha, né, que ainda existe, a principal preocupação da população é a segurança pública, né? Na última pesquisa ficou claro. Então é muito difícil um parlamentar ir contra medidas que combatam isso. Mas o recado foi claro, olha, tudo bem, a gente vai aprovar, mas não é o que você quer.
Não, isso mesmo, chega a ser o contrário do que foi trazido. Tem, inclusive, um artigo que foi criado, um juiz de garantia, que ele separa a função do juiz que conduz a operação, que conduz a investigação, para aquele que efetivamente executa a sentença e acompanha a condenação. Na minha opinião, a leitura que pode ser feita desse artigo é juiz que não faça o que o Moro fez. Foi um recado claramente dado para que não aconteça nada similar ao que foi apresentado na Vaza Jato, para que não tenha nenhuma colaboração tão direta do Ministério Público e do juiz.
Bom, saindo da política doméstica, vamos falar um pouco sobre a política externa. A gente teve no início do ano uma mudança de 180 graus em relação ao que o Brasil historicamente defendia em fóruns internacionais. A gente teve um processo de desgaste do presidente internacionalmente com a pauta antiambiental e os incêndios na Amazônia, mas a gente também teve alguns elementos muito positivos, como o acordo Mercosul-União Europeia. Barral, começa comentando pra gente sobre esse acordo. De fato, ele é tão positivo quanto foi veiculado?
O acordo é positivo, mas nós temos que ser um pouco realistas quanto ao prazo de implementação. Em primeiro lugar, o acordo foi negociado durante 20 anos. Então, né, o governo Bolsonaro foi o último passo para a conclusão do acordo. Entretanto, o acordo ainda não foi assinado. O texto final ainda precisa ser preparado. E houve um atraso nessa preparação em razão de um certo distanciamento do governo Bolsonaro em relação à União Europeia. Após a assinatura, ele tem que ser mandado para a ratificação pelos congressos nacionais, para depois começar o prazo de implementação. Então nós estamos falando aí de um prazo razoável, eu calculo, de pelo menos 4 a 5 anos antes de que ele possa entrar em vigor. Agora, o acordo é importante, é um acordo, de forma até paradoxal, ele é, de certa forma, contrário a algumas premissas da nova política externa bolsonarista, no sentido de que é uma organização internacional integrada, como é o caso da União Europeia, mas ele pode ter impactos muito grandes para investimento europeu no Mercosul no futuro e para criar uma base institucional sólida, que o Mercosul também precisa.
Um elemento que coloca em risco a ratificação e esse processo e que pode acabar levando uma morosidade muito maior do que a prevista é justamente essa pauta antiambientalista lista do presidente, né? A gente sabe que alguns países da União Europeia têm um protecionismo muito forte com o agronegócio, querem, de alguma maneira, defender o seu setor contra as exportações brasileiras, que chegariam muito mais competitivas nesse setor, e aí acabam usando a discussão ambiental como bode expiatório para tentar criar barreiras para a ratificação desse acordo. Eu acho que nenhum país sintetiza melhor isso do que a França, país, inclusive, onde o Bolsonaro protagonizou uma série de escândalos com o presidente Macron esse ano.
A França, historicamente, é um país muito protecionista. E dentro da União Europeia, foi um país que sempre foi contrário ao acordo com o Mercosul, justamente por conta do protecionismo agrícola. Agora, temos que reconhecer também que houve um desgaste da imagem do Brasil nesse primeiro ano do governo Bolsonaro. Por várias razões, desde brigar com pirralhos até outras situações, mas o que marcou muito foi a questão da Amazônia. Claro, há uma certa histeria na imprensa internacional por conta disso, uma certa desinformação, mas essa desinformação pode acabar se tornando, de um lado, novas barreiras não tarifárias. E de outro lado, um certo desgaste com a imagem brasileira.
4 a 5 anos você acha que ainda demora para ratificar?
Havia uma expectativa de que o texto fosse escrito, ou seja, que a redação fosse terminada até agora, começo de janeiro. Não se trabalhou nisso. não se trabalharam nisso, e há um corpo mole por parte de alguns países europeus. Então, na verdade, essa é nós temos que terminar o texto. O texto tem elementos complicados de redação de regras de propriedade intelectual, de solução de controvérsias. Tem textos que precisam ser redigidos ainda, para depois serem assinados, para depois virem para os congressos nacionais. Então, o prazo no Congresso brasileiro, se pegarmos o acordo com a África do Sul ou com a Índia, são de 4 a 5 anos para aprovar. Mesmo que se acelere, nós ainda teremos essa fase de tradução, etc.
Bom, e a gente teve nesse ano a eleição do Alberto Fernandes na Argentina, marcando o retorno do peronismo ao poder, o cansaço da população com a política de austeridade implementada pelo presidente Maurício Macri. E com isso a gente teve, além do desgaste retórico que o presidente teve com o Alberto Fernandes, a gente tem também dúvidas sobre o futuro do Mercosul, inclusive tendo sido ventilado de que o Brasil sairia do bloco. A saída parece bem improvável olhando para o cenário atual, não é mesmo?
O custo político de você terminar com o Mercosul é muito grande, o que não quer dizer que não possa haver principalmente o aumento de exceções às regras do Mercosul. Então, em primeiro lugar, a eleição do Fernandes traz uma nova dinâmica, tanto na política regional, ou seja, principalmente nos temas relacionados à Venezuela, mas também na política dentro do Mercosul. Dentro do Mercosul, uma das principais propostas brasileiras, que é a redução de 50% na tarifa média aplicada às importações extra-bloco, está em risco. Dificilmente o governo peronista vai apoiar uma redução tão, tão dramática, e vai restar para o governo brasileiro duas alternativas. Uma primeira, que seria voltar a ser uma área de livre comércio, onde cada país tivesse suas próprias tarifas, o que gera uma complexidade burocrática, inclusive, muito grande. A outra alternativa, que talvez seja a alternativa a ser implementada inicialmente, é criar regras mais regras ainda de exceção à tarifa externa comum. O que permitiria, por exemplo, que a Argentina mantivesse durante mais algum tempo tarifas mais altas. Então, isso vai ter que ser negociado. Nós não sabemos ainda claramente como vai ser a política econômica do Fernandes. Houve algumas medidas iniciais, medidas inclusive elogiadas pelo mercado, no sentido de equilibrar a situação fiscal da Argentina, mas nós não sabemos qual vai ser a política comercial que ele vai ter implementar em relação ao Mercosul.
E acho que do ponto de vista bilateral, é importante reforçar que a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e ocupa uma posição extremamente estratégica, né? Porque é talvez o principal mercado de produto de manufatura avançada, onde o Brasil não consegue ser competitivo, por exemplo, com Estados Unidos e China.
Exatamente. Brasil e Argentina dependem um do outro. A recuperação econômica do Brasil ajuda muito a Argentina. E a situação da Argentina ajuda muito as exportações brasileiras de manufaturados. Não há, e além do mais, há outras questões na área de migração, na área de segurança, na área de defesa, na área de política regional, que obrigam os dois países a se entenderem. Não sabemos ainda como vai ser essa relação entre o Bolsonaro e o Fernandes depois desses desentendimentos iniciais, mas algo terá que ser coordenado. Tem um fator importante agora, ou seja, na indicação dos embaixadores. O embaixador argentino no Brasil vai ser o Scioli, que já foi vice-presidente, que já foi governador, um político extremamente experiente. E o Danese, que é o embaixador brasileiro na Argentina, está terminando seu mandato. Deve voltar rapidamente, deixar rapidamente a embaixada brasileira. Temos que saber quem vai ser o embaixador brasileiro na Argentina, que tem um desafio muito grande.
Eu saliento essa dependência entre Brasil e Argentina, porque assim, a indústria brasileira não recuperou mais o crescimento, muito porque a economia argentina continua em frangalhos. Prova disso são alguns números, né? O número de produção de veículos, por exemplo, no Brasil não cresce. Por quê? Porque tem algumas indústrias no Brasil que exportam 40%, 30%, 50% da sua produção para lá. Se o mercado lá não reage, a produção aqui não reage. Então, é isso para citar só um setor, né? Por outro lado, nós também dependemos de algumas exportações dos argentinos, notadamente o trigo. Uma das primeiras medidas que o Fernandes já anunciou é a taxação de grãos, né? Tudo bem, é cedo para avaliar, a gente não sabe qual o nível disso, como vai ser feito, mas são medidas que podem sim afetar na prática a relação bilateral e sai da retórica. Né? Tudo bem, a gente tem alternativas para isso, talvez seja pior para eles do que para nós, mas a ver o que vem por aí. A demonstração de deferência mandando o Mourão foi importante, né? Baixou um pouquinho aquela retórica mais exacerbada do que a gente estava vendo no início, mas a gente tem que ver o que vai vir de medida prática a partir daí. Reforma do Mercosul é fundamental, os comitês técnicos são muito lentos, então você tem normas técnicas que avançam, que precisam avançar muito rápido, até por causa do avanço da tecnologia, né? Então, e essas normas elas precisariam ser unificadas no Mercosul, e o bloco é moroso. Então, tem coisas que precisam sim ser aperfeiçoadas e, de repente, isso seria até benéfico, né? Essa é uma relação mais aberta. Seria até benéfico.
E expandindo um pouco essa visão, acho que vale a pena a gente falar sobre o contexto regional da América Latina, né? Então, no início do ano, a gente viu o Brasil tentando assumir a postura de líder regional, de tentar mediar uma saída da Venezuela para a crise. A gente chegou em alguns momentos do ano a cogitar, inclusive, a derrubada do presidente Maduro lá na Venezuela, algo que não ocorreu. E a gente tem agora, no final do ano, uma série de países passando por momentos de conturbação na ordem social, com destaque para o Chile, que é um país tradicionalmente muito estável aqui na América Latina, com um ambiente institucional muito bem consolidado. A gente teve a população indo às ruas em massa contra as políticas liberais do governo, e a gente tem também países como a Bolívia e Colômbia, que estão passando por processos também bem delicados e que podem afetar a imagem do Brasil, a sua capacidade de mediar esses conflitos e também a percepção internacional sobre a América Latina como um todo.
Esse ano foi um ano de protesto da América Latina toda, ou seja, pegamos Chile, a Bolívia, que onde inclusive houve a derrubada do presidente. O Equador, que teve protestos. A Colômbia, que os protestos começaram e se agravaram desde então. Então, você tem uma onda... E a Venezuela está numa situação bastante, bastante instável há bastante tempo. Então, você tem uma situação de instabilidade na América Latina. O Brasil foi, de certa forma, omisso nesse primeiro ano de governo. E é interessante que quem ocupou muito do espaço foi o México. O México está se destacando como um interlocutor importante, inclusive nas organizações internacionais, como um grande representante da América Latina. O Brasil perdeu espaço nesse primeiro ano. Houve, isso de certa forma se reflete por conta de outras políticas que foram adotadas, ou seja, o Brasil adotou um alinhamento com os Estados Unidos, Israel e com a Hungria por conta de uma pauta conservadora. O Brasil, pela primeira vez, votou com os Estados Unidos na questão do embargo a Cuba. Houve algumas mudanças na postura brasileira que, ao mesmo tempo que geram desconfiança na região, numa região que, no momento, bastante conturbado, mitigam também o papel, o protagonismo do Brasil, não só na região, mas nas organizações internacionais, como nós vimos na COP, por exemplo, onde o Brasil também foi visto de forma negativa. Eu acho que o que tem de positivo nesse ano, se for para destacar um fator, foi a visita do Bolsonaro à China. Eu acho que foi um grande aprendizado para o Bolsonaro em termos do potencial da relação bilateral com a China e diminuiu um pouco o preconceito que ele mostrou, inclusive, durante a campanha, do que pode ser a relação que o Brasil terá obrigatoriamente que ter com a China.
E aproveitando essa relação do alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, trouxe uma perspectiva mais positiva da acessão do Brasil na OCDE, né? No começo do ano a gente teve como se fosse uma troca, né, entre os Estados Unidos, que esperava que o Brasil abrisse mão da sua posição requerendo tratamento especial diferenciado em acordos da OMC, por um apoio na eventual votação sobre a acessão do país na OCDE, né? Vale recordar, inclusive, que teve vários momentos em que os Estados Unidos poderia ter se pronunciado apoiando o Brasil e não se pronunciou. Isso gerou muita confusão, principalmente na mídia, em eventos. As autoridades do Ministério da Economia são muito claras, e isso é uma coisa que vale refletir. O ritmo da política externa, ela nem sempre acontece no ritmo que a mídia espera que aconteça, né? Quando a gente está falando da acessão do Brasil no OCDE, a gente está falando de uma série de países que estão, inclusive, aguardando ingressar. A gente tem a Argentina, que é um país que tinha a expectativa de ingressar antes do Brasil. A gente tem alguns países da Europa que estão fazendo todo um trabalho político interno para conseguir trazer novos países da União Europeia para a OCDE. E os Estados Unidos têm feito uma espécie de barreira a isso, porque ele não quer um alargamento, inclusive para perda de força na OCDE, e aí o Brasil passa um pouco ao largo nessa discussão. A expectativa é que o Brasil adeque suas normas, inclusive tributárias, para que possa aceder à organização, e está caminhando nesse sentido. A perspectiva é boa para que o Brasil entre na organização.
Bom, já que você adiantou esse tópico da relação do Brasil com os Estados Unidos, acho que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 19 de dezembro, um dia depois da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovarem o impeachment do presidente Donald Trump. Apesar disso, ele ainda aparece como a figura mais provável para vencer a eleição que vai acontecer no ano que vem. E o que a gente viu foi uma aposta muito grande do Brasil na relação com os Estados Unidos, mas a relação continua sendo assimétrica, né? Prova que a gente está vendo agora na sobretaxação do aço e do alumínio. Como é que vocês observam essa dinâmica, tanto fazendo um saldo desse ano, quanto expectativas para 2020?
Bom, o Trump ameaçou, foi muito interessante o tweet dele, porque ele ameaçou levar a tarifação sobre alumínio e aço do Brasil e da Argentina para beneficiar os agricultores americanos. Na verdade, era uma reclamação dos agricultores quanto ao Brasil e a Argentina ocuparem mais espaço nas exportações para a China. O que é interessante daquele tweet é principalmente a demonstração de que a política interna, mais do que a relação com o Brasil, vai conduzir algumas ações americanas. O que pode acontecer esse ano? Há pouca expectativa de que ele seja, de fato, empichado. Que ele sofra, seja afastado quando o processo chegar no Senado. E aí, ele será um candidato, ele continua sendo um candidato bastante viável para o ano que vem. A análise dos principais comentários políticos americanos é de que haverá uma vitória do Partido Democrata se houver um candidato de centro. Alguns dos candidatos, como o Bernie Sanders, por exemplo, ou Elizabeth Warren, são muito à esquerda para o espectro político americano. Caso contrário, nós teremos mais 4 anos de governo Trump com a manutenção de um elemento que eu acho que foi o grande elemento de comércio internacional em 2019, que é a guerra comercial. Na verdade, um certo enfrentamento entre China e Estados Unidos na área comercial já existia desde o governo Obama. O Trump exacerbou isso. Houve agora a chamada fase 1, que na realidade foi só a não imposição de novas tarifas. E tem muita coisa para ser negociada ainda, que envolve temas extremamente complexos, como roubo de propriedade intelectual, empresas estatais chinesas, que na realidade, com Trump ou sem ele, vão continuar sendo um elemento de embate num século que será marcado por essa polêmica ou essa disputa entre Estados Unidos e China.
Ainda sobre o governo Trump, eu acredito que as atitudes dele têm uma lógica voltada para o mercado interno, né, para os seus eleitores ali, que é o que o Barral mencionou, mas tem também uma estratégia de médio prazo que é um pouco mais estratégica, que é a relação com a China, e aí entra uma guerra tecnológica em relação ao 5G, aí ao roubo de propriedade intelectual, e também a presença em órgãos multilaterais. E aí entra nesse escopo a OMC, né, com a paralisação do órgão de apelação, que, diga-se de passagem, parou agora esse ano, mas os Estados Unidos já estavam barrando as nomeações desde do Obama, né? Então não é uma estratégia de agora, sabe? Por achar que existe um ativismo ali, né? Que eles não concordaram com algumas decisões, com algumas interpretações que o órgão de apelação tomou, notadamente, por exemplo, Zirin, no caso de anti-dumping, enfim, algumas coisas mais técnicas. Os Estados Unidos nunca se conformaram com as derrotas que tiveram no órgão de apelação. Então, eu acredito que as atitudes do Trump em relação a relações internacionais e a comércio internacional têm esse viés interno. Vai ter uma eleição em 2020, no ano que vem, que ele precisa justificar para o público interno essas ações, mas também uma estratégia de médio prazo, que é dilapidar essas organizações multilaterais, que ele entende que só foi ruim para os Estados Unidos, a OMC, mas também COP, por exemplo, que no médio prazo ele acredita que poderia causar mais mal para a economia americana.
E outra coisa também que estava pautando a política comercial do governo ao longo desse ano era a abertura comercial. A gente viu que ao longo do ano o ímpeto para que essa realização acontecesse diminuiu um pouco. Como é que você está vendo isso, Barral?
Alguns elementos, alguns personagens que entraram no governo Bolsonaro até hoje defendem uma abertura radical da economia de forma a aumentar a eficiência da economia brasileira por meio da competição com produtos importados. Na prática, isso se mostrou pouco efetivo. Em primeiro lugar, porque há uma resistência clara da indústria brasileira, seus representantes, inclusive do Congresso, com relação a movimentos muito bruscos de abertura comercial. Em segundo lugar, porque se mostrou que a abertura comercial, sem um aumento da eficiência institucional do Brasil, vai ser um desastre para a economia brasileira. Então, ainda existem alguns bolsões de liberalismo radical no governo brasileiro, mas na prática, o próprio Paulo Guedes é muito mais moderado hoje quando fala em abertura comercial, paulatina, pelo menos, as reformas que são necessárias.
pessoal, essa edição especial tá chegando ao fim. Agradeço muito a participação do Barral, do Wagner e da Gabriela aqui nessa discussão. Gostaria, em nome da equipe do BMJ, desejar a todos boas festas. Na primeira semana de janeiro, o podcast vai entrar em um breve ato, mas a gente retorna com a programação regular a partir da segunda semana de janeiro, com várias novidades e um debate qualificado, assim como a gente tentou promover ao longo de 2019. Então, vejo vocês em 2020.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.